Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos.
Quando esse clássico de Belchior, imortalizado pela voz de Elis Regina, apareceu numa propaganda de carro em julho de 2023, primeiro provocou uma onda de comoção. Depois se tornou a trilha sonora de mais uma polêmica na internet. Tudo porque as imagens unem Elis e a filha Maria Rita de um jeito surpreendente. A mãe no passado e a filha no presente. As duas cantam juntas e interagem com olhares e sorrisos. Estava instalado mais um debate em torno do uso de inteligência artificial. Três meses antes disso, cientistas haviam divulgado um alerta para o mundo sobre essa tecnologia.
Numa carta apresentada nesta quarta-feira, mais de 1000 especialistas pedem uma pausa nos estudos, temendo grandes riscos à humanidade.
A todo momento surgem diferentes debates sobre os impactos da inteligência artificial.
A utilização cada vez maior da inteligência artificial tem provocado mudanças no mercado de trabalho. Profissões podem deixar de existir ou sofrer profundas alterações.
Há debates sobre cibersegurança, fraudes, desinformação, deepfakes e os limites éticos dessa tecnologia. Mas surgem também os avanços positivos em áreas como a saúde, um deles, inclusive, da Universidade Federal de Minas Gerais.
Cientistas brasileiros desenvolveram uma ferramenta de inteligência artificial que interpreta exames de sangue de rotina e pode, então, ajudar na detecção precoce do câncer de mama.
A verdade é que a inteligência artificial já faz parte do nosso cotidiano há algum tempo. E o que reacendeu essa discussão foi o sucesso do lançamento, em novembro de 2022, de um novo personagem nessa história, o ChatGPT, que causou espanto e fascínio pela capacidade de criar conteúdos, tanto em texto quanto áudio e vídeo. A novidade também provocou uma corrida no setor de tecnologia.
O Bard, chatbot de inteligência artificial do Google, chegou ao Brasil hoje e já pode ser acessado por usuários de todo o país. Disponível em português e em outras 39 línguas, é bem parecido com o ChatGPT.
Enquanto isso, os países tentam entender como regulamentar um universo tão dinâmico. A Itália foi o primeiro país do Ocidente a banir o ChatGPT. No Brasil, está em discussão, no Senado, o projeto de lei que institui o marco legal da inteligência artificial. Em Minas, duas propostas estão em análise na Assembleia Legislativa. A que define regras para o uso de inteligência artificial no Estado e a que proíbe deep nudes, que são imagens geradas artificialmente de pessoas nuas a partir de fotos ou vídeos originais sem o consentimento delas. Um caso com adolescentes na Espanha alerta para esse risco.
A pacata cidade do sul da Espanha está em choque em meio à revelação de que imagens de meninas locais nuas geradas por inteligência artificial circulavam nas redes sociais sem o conhecimento delas. Os retratos foram criados a partir de fotos das jovens totalmente vestidas, muitas delas retiradas de suas próprias contas nas redes sociais.
As deputadas e os deputados de Minas estão entre os legisladores que ainda tentam entender como regulamentar um universo tão complexo. E por isso discutiram o assunto com especialistas numa audiência pública na Assembleia Legislativa.
A deputada Lohana, do PV, que pediu o debate, afirmou que era preciso conhecer os usos da tecnologia para propor uma regulamentação das ferramentas no Estado.
A gente carece de regulamentação, mas não dá para regulamentar uma coisa sem a gente entender profundamente essa coisa. E a gente tem a possibilidade aqui de aprofundar em temas que são muito necessários para a sociedade, para que a gente possa construir consensos e pensar em legislações e regulamentações, colocando Minas Gerais no espaço que Minas Gerais nunca pode deixar de ocupar, que é o espaço de protagonista da política pública do Brasil.
Para entender melhor essas e outras questões relacionadas à inteligência artificial, eu, Graziele Mendes, conversei com uma pesquisadora dedicada ao assunto, Dora Kaufmann, é professora do programa Tecnologias da Inteligência e Design Digital da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC de São Paulo, economista, doutora em mídias digitais pela USP, com 2 pós-doutorados. Ela é autora de vários livros e textos sobre o assunto, foi especialista convidada em todas as discussões do Congresso Nacional sobre as propostas de regulamentação do tema, além de representar o Brasil num debate na ONU, em Genebra, sobre inteligência artificial. Professora, vamos começar com um breve resgate histórico do surgimento da inteligência artificial no mundo para a gente entender não só o que é a inteligência artificial, mas também qual que é a diferença entre o que já existia antes e o que se popularizou agora, né? O que representa essa mudança na nossa história.
Como toda a evolução, toda a produção de conhecimento, assim como todo o avanço tecnológico, é sempre um processo coletivo de vários momentos, vários pesquisadores. Aí, efetivamente, a data que foi criado o campo de conhecimento chamado inteligência artificial é de 1956. E aí tem uma longa história também, sempre com esse objetivo, né? Como é que reproduz nas máquinas funcionalidades da cognição, do comportamento, das capacidades humanas. Várias tentativas não deram certo. Nós tínhamos também uma restrição muito grande do ponto de vista da máquina, né? Da computação. E, bom, aí, na década de 80, 3 pesquisadores da Universidade de Toronto pensaram, também com base em várias descobertas anteriores, um caminho de concretizar essa pretensão inicial, que chama-se redes neurais profundas. Essa técnica que permeia praticamente tudo hoje que a gente fala em termos de implementação da inteligência artificial. O fundamento dela é extrair informações, identificar padrões em grandes conjuntos de dados. Então, em 2012, tinham 2 elementos que possibilitaram, viabilizaram a concretização dessa ideia técnica de inteligência artificial. Uma é a quantidade de dados. Hoje nós temos uma sociedade hiperconectada, grande parte da nossa interação e sociabilidade se dá através de ambientes digitais ou dispositivos digitais que geram dados, né? E o outro fenômeno é a capacidade computacional. Então, em 2012, um evento específico que teve um grande reconhecimento tanto do mercado quanto da academia em relação a essa técnica. E ela começou a ser implementada efetivamente em larga escala em 2015, 16, 17. Então, nós estamos nos primórdios, né? Essa técnica, ela tem 2 grandes categorias. Uma é o que se chama IA preditiva, são modelos desenvolvidos para uma finalidade para uma tarefa específica, que ela faz previsões com base em grandes volumes de dados. Existe uma outra categoria, que é a IA generativa, onde está, por exemplo, o fenômeno do hype atual, que é o ChatGPT. É a mesma técnica, só que na IA generativa, além de fazer previsão, ela sintetiza, ou ela cria, ela gera textos, imagens, códigos, vídeos, né? Então, a pergunta que você também me fez é o que representa essa mudança na história da humanidade. A inteligência artificial, ela é uma tecnologia que se chama tecnologia de propósito geral. É uma tecnologia que muda a lógica de funcionamento da economia e da sociedade. Então, as últimas tecnologias consideradas como tal que nós tivemos foi o carvão, que iniciou a Revolução Industrial, depois a eletricidade, que é a segunda etapa da Revolução Industrial, depois a computação e agora a inteligência artificial. Ela muda a lógica, então ela não é só mais uma tecnologia digital, é uma tecnologia digital disruptiva.
Onde é que a inteligência artificial está hoje, em que aplicações que a gente já se acostumou tanto com elas que nem pensa mais nelas como sendo inteligência artificial?
A inteligência artificial, ela permeia hoje praticamente todos os setores, né? Eu desconheço uma atividade na sociedade humana onde não esteja sendo usada inteligência artificial. Ela que está na base, por exemplo, de todas as plataformas, aplicativos que a gente usa no cotidiano, todos eles. E também está em vários processos de decisões, o que se chama as decisões automatizadas por inteligência artificial. Então, o que tem um novo? Exatamente o que trouxe de diferente o ChatGPT? É um chatbot. A inovação é a interação, a interface homem-máquina, que é inovadora. É a primeira vez que nós temos uma solução de inteligência artificial onde a interação é através da linguagem. A linguagem é o centro da nossa comunicação. É o que, digamos, a sofisticação da nossa linguagem é o que nos difere de outras espécies. Então, pela primeira vez, isso se deu. E isso criou uma magia, um encantamento que, pelo que eu percebo, já não tem mais. À medida que as pessoas vão experimentando, elas vão vendo as restrições, as limitações.
Pois é, quando a gente usa, eu testei, né, como muita gente, o ChatGPT, e obviamente eu testei uma versão gratuita, imagino que as versões pagas sejam melhores, mais eficientes, mas a gente ainda percebe algumas limitações, né? Ele te dá respostas, os textos são articulados, mas de forma muito básica, né? De todo modo, te leva a acreditar que aquela informação está correta, o que nem sempre é verdade, né, professor?
O que acontece, então? Ele tem essas duas inovações. Essa que é a interface através da linguagem. Qualquer pessoa não precisa ter nenhum conhecimento prévio para interagir com essa solução de inteligência artificial. E o outro que ela é multitarefa. Né? Até então, o outro bloco, a outra categoria chamada, que eu mencionei anteriormente, chamada IA preditiva, você tinha que desenvolver e continua tendo que desenvolver um sistema para cada tarefa. E agora não. A IA generativa, eu posso pedir as mais variadas questões. Agora, ele é absolutamente ilimitado. Ele tem essa aparência de que as respostas são verdadeiras, porque do ponto de vista sintático, né, a formatação do texto, gramaticalmente, a sintaxe mesmo do texto é muito boa. Né? Então dá essa aparência. Agora, a técnica que está por trás do ChatGPT, que produz o ChatGPT, que é uma técnica, um modelo estatístico de probabilidade. Então a probabilidade daquela palavra ser a melhor palavra para se encaixar naquela sentença para te dar a resposta. O ChatGPT foi treinado em 175 bilhões de parâmetros. O que são os parâmetros? Os parâmetros não são os dados foram milhões. Mas o que é o parâmetro? A relação entre as palavras. Por exemplo, eu entrei no ChatGPT e estou fazendo uma pergunta relacionada à igreja. O que o ChatGPT busca? Parâmetros é isso. O que ele aprende? Ele aprendeu que, ligado à palavra igreja, está muito forte padre. Ele está ligado também à igreja, por exemplo, vela, mas não tão forte quanto padre. Ele cria uma hierarquia, então ele dá pesos, né? Ele constrói essas relações e a força dessas relações, que significa a frequência com que elas aparecem juntas nesse conjunto de textos que o sistema foi treinado. E aí ele procura as palavras para compor uma sentença que seja mais adequada à sua resposta. E nesse processo acontecem os erros, os equívocos. O ChatGPT é bom para algumas coisas, mas não é bom para outras. Por exemplo, ele está sendo bom, está se mostrando positivo para fazer um resumo. Se você está falando de um tipo de texto que é padrão, aumenta a possibilidade da resposta ser verdadeira, porque é padrão. Aí ele busca onde já foi treinado aqueles textos sobre aquele tema. Mas se você pede alguma coisa fora de padrão, aumenta muito fortemente a chance de não ser verdadeiro. Ele não é bom, por exemplo, para fazer pesquisa. Por quê? Quando a gente faz pesquisa no Google Search, por exemplo, ele te dá a fonte. Isso te permite fazer a curadoria. Então, por exemplo, eu quero saber como é que foi, repercutiu tal evento na mídia. Aí eu vou lá e busco os jornais, por exemplo, que eu reputo credibilidade. Agora, o ChatGPT, ele não te dá a origem. Né? Então, você não sabe, você não tem meios de verificar só pela resposta do ChatGPT se aquela que é correta ou não as informações que ele está te dando. Então, depende para que você vai usar.
O ChatGPT suscitou uma discussão muito grande, um assombro nas pessoas, sobretudo em relação ao futuro das profissões, principalmente aquelas baseadas em trabalho intelectual. Então, essa pergunta, né, estamos fadados a ver profissões extintas?
Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Hoje, não tem nenhum indício científico de que vão ser eliminadas profissões. O que estão sendo automatizadas são tarefas. Você tem toda a razão, a indústria criativa foi a mais atingida pelo ChatGPT, não só pelo ChatGPT, por todas as soluções de IA generativa. Né? Tudo que se trata de gerar imagens, gerar textos, é a indústria criativa. Né? Em suma, é isso. Ela é uma das mais atingidas. Mas se a gente pensar bem, as outras soluções de inteligência artificial já estavam nesse processo. A Reuters, por exemplo, parte dos textos que ela produz, ela distribui, né, já eram produzidos. Tudo que é padrão já era produzido há um tempo, já é produzido por inteligência artificial. Por exemplo, cobertura de um evento esportivo. Tem já aquele padrão, o que, que você tem que colocar. Isso a inteligência artificial já faz há algum tempo. Também, né, em marketing, assim como também produção de imagens, de logo, é, simples, básico. Tudo isso já estava sendo feito de inteligência artificial. Eu acho que o impacto do trabalho é muito forte, né? Estamos vivendo um processo acelerado de transformação do trabalho, mas também não é novo, né? A automação, ela já é muito forte desde o final do século passado. Nós tínhamos 4 setores no Brasil que tinham maior taxa de empregabilidade, é que empregavam mais gente: a indústria automobilística, a indústria bancária, o varejo e a área pública, né? É só entrar, qualquer um pode ver isso. Entra lá no YouTube e procura um vídeo de como que faz um carro hoje. É praticamente máquinas fazendo máquinas, né? E não tem a ver com inteligência artificial. É automação programada. O que está acontecendo com a automação com inteligência artificial, que se chama automação inteligente, é que ela está expandindo o espectro de tarefas que ela está automatizando, porque ela está pegando tarefas com cognição, que aí a automação programada não pegava. Além disso, tem outras situações que a gente tem que ver. As plataformas de prestadores de serviços já estão anterior a ChatGPT, a IA generativa, essa economia sem carteira assinada. Então, tem muitas mudanças. Né? Existe uma tendência que me incomoda de atribuir que a própria tecnologia vai dar soluções, que eu acho um equívoco, e atribuir todos os problemas à tecnologia. Né? E não acho nada disso. Nós vivemos numa era absolutamente de complexidade. Então, tudo que você tenta pensar, a culpa é disso aqui. A chance de você estar equivocado é muito grande.
Professora, e eu já vi a senhora falando também que uma outra questão importante nessa discussão é a concentração de mercado nessa área, né? Que se tornou um grande problema.
Isso, para mim, é o que mais me preocupa. Tem 2 países que estão disputando a liderança, a supremacia, e que estão, do ponto de vista da geopolítica, a grande disputa entre eles é sobre o domínio da infraestrutura da internet, né? Da infraestrutura digital. Estados Unidos e China, eles dominam a pesquisa, o desenvolvimento e a implementação e o uso da inteligência artificial. Então, se a gente pegar o Ocidente, no Ocidente nós temos 5 empresas americanas, 5 big techs americanas que dominam a pesquisa, o desenvolvimento, a implementação e o uso de inteligência artificial. A Apple, o Google, a Microsoft, a Amazon e a Meta, que é a holding do Facebook. E no último tempo, nós estamos, na verdade, com 2 disputas, que é a Microsoft, que ela fez o investimento e hoje a OpenAI funciona praticamente como um braço da Microsoft.
Só interrompendo 1 minuto, a OpenAI, que é a desenvolvedora do ChatGPT, não é isso?
ChatGPT, mas hoje eu considero como ela fosse um braço do Microsoft. Por quê? A Microsoft fez um investimento de 10 bi e a contrapartida é um acordo de exclusividade. Todos os produtos do OpenAI só podem ser comercializados pela Microsoft. Então, a OpenAI e a Microsoft, nesse ponto de vista real de produtos, mercado, de comercialização, é uma coisa única hoje.
Forte concentração de mercado.
Como nunca teve na história. Mas aí, a concentração de mercado dessas empresas não é só inteligência artificial, é o domínio da infraestrutura da internet, né? Da infraestrutura digital, é muito maior do que só a inteligência artificial. Pega o celular, o sistema operacional do celular, 70% é Android. Quem é o Android? É o Google. 30% é a Apple, iPhone. Então, 65% de todos os dados que são armazenados e rodam no planeta Terra em 3 empresas: AWS, que tem quase metade, o Microsoft e o Google. 90% e poucos por cento da pesquisa é feito no Google. Aí pega, por exemplo, o navegador. O Chrome tem mais de 60% do mercado. Se você tem um aplicativo, se não está no Google Play ou se não está na Apple Store, você não tem comunicação, você não lança o seu produto. O domínio dessas empresas transcende a inteligência artificial. Aliás, domínio que elas têm sobre dados, quantidade de dados e sobre avanço de tecnologia permitiu a elas terem essa liderança também na inteligência artificial, em tudo que surge de novo.
Também tem uma discussão importante agora, atravessando o debate público, em torno das deepfakes e a manipulação algorítmica usadas, inclusive, em eleições e as ameaças que isso representa para a democracia, né? Além da reprodução de preconceitos a partir dos bancos de dados. Como é que a senhora avalia esse problema?
É, deepfake é fake news, só que com reprodução da imagem de alguém ou da voz de alguém, né? Então isso agudiza o problema da fake news, porque uma coisa é fake news, você vê um texto. Quando você usa a inteligência artificial, por exemplo, para colocar a voz de alguém falando coisas que nunca falou, ou pegar a imagem de alguém falando coisas, isso aumenta o efeito maligno da fake news, porque não é só que a pessoa está dizendo que escreveu aquilo, você vê a pessoa falando, né? Cada vez está melhor, então cada vez se aproxima mais do que seria verdadeiro. Então, existem tecnologias para detectar se é verdadeiro ou não, mas o usuário não usa essas tecnologias. Então, isso é um problema. Além, tem um outro problema que tem a ver com isso que você está falando e que tem a ver com o ChatGPT. O ChatGPT, ou o Bard do Google, ou o Llama da Meta, Facebook, todos eles produzem informações, muitas informações que não são verídicas, eles inventam, eles falam de livros que nunca foram escritos. Quanto mais você vai aprofundando a conversação, a chance aumenta de ter respostas que não têm nada a ver. Aí o que acontece com essas respostas que não têm nada a ver? São dados que se chamam dados sintéticos, que são dados produzidos por um sistema de inteligência artificial, por uma máquina, não são dados produzidos por pessoas. Eles entram no conjunto de dados que estão disponíveis na internet, né? Então, você imagina, as soluções de inteligência artificial estão produzindo dados que não são verdadeiros, que soma num conjunto de informações produzidas pelas pessoas. As outras soluções de inteligência artificial, quando elas estão sendo treinadas, elas estão sendo treinadas também num conjunto de dados, parte que não é verdadeiro, porque foi produzido sinteticamente, entendeu?
E reproduzindo esses padrões que as pessoas, sobretudo os movimentos sociais, estão alertando, né, que é a reprodução desses padrões discriminatórios?
Quem que produz esses dados? Né? Tirando essa parte que eu falei, os dados sintéticos, que agora estão sendo produzidos por IA generativa, ainda a grande parte desse volume extraordinário de dados, que se chama Big Data, é produzido pelos humanos. Então, estão dentro desses dados, estão os nossos preconceitos. Tudo que a gente interage num ambiente digital ou através de dispositivo digital, a gente está gerando dados. Então, ele reflete a sociedade. Porque a questão não está no que se chama viés, né? Viés todos nós temos. Não existe ninguém neutro. O problema é viés discriminatório, ou o que se chama algoritmo discriminatório. O que significa? Quando você tem um sistema que ele discrimina sistematicamente aquele mesmo grupo, né? Então, por exemplo, se ele está discriminando sistematicamente as mulheres, é evidente que o sistema tem um viés discriminatório de gênero. Então, tem inúmeras origens do viés discriminatório. A base de dados é uma das origens. Tem também na maneira como você monta o sistema, como você interpreta decisões humanas. A cadeia de produção do sistema de inteligência artificial, ela é composta de várias etapas. Todas essas etapas têm decisões humanas. Tem vários exemplos onde o problema maior estava nas decisões humanas tomadas. Nada disso é simples, porque eu posso ter uma base de dados que tenha os dados que são discriminatórios de algum grupo, ou eu posso ter uma realidade que, de fato, é discriminatória. Dá um exemplo. Se você falar hoje sobre CEO de empresa, no mundo inteiro, a maior parte são homens. Você entra no Google, por exemplo, põe lá CEO, é um viés real, é um viés da realidade. De fato, tem muito mais homens CEOs. Então, tudo isso, o desenvolvedor é o que se chama ética by design. Na hora que você está desenvolvendo o sistema, você tem que levar em conta tudo isso, como é que você ajusta, como é que você equilibra, para exatamente esses sistemas não reproduzirem os preconceitos da sociedade e não ampliar esses preconceitos. Mas o que, que acontece? Tudo que se lança de um remédio, um brinquedo, um carro, tem sempre passa por um processo regulatório, né? Ela tem que ser aprovada. No caso da inteligência artificial, exatamente porque não tem nenhum lugar ainda no Ocidente que tenha um arcabouço regulatório, eles vêm a mercado, eles são disponibilizados para as empresas, para as pessoas, sem nenhuma verificação, sem nenhuma auditoria, sem nenhuma nada. E simplesmente a empresa que desenvolve vai e lança.
Aí a senhora chegou num ponto crucial, professora, que é o da regulamentação. Aqui no Brasil, nós já estamos vendo esforço nesse sentido com a proposta, por exemplo, do marco regulatório da inteligência artificial que tramita no Congresso. Queria que a senhora me falasse o que, que a senhora visualizou até agora, se essa proposta que está tramitando está indo no sentido correto. Como é que é possível regulamentar um ambiente tão dinâmico sem engessar a inovação?
Na verdade, completamente diferente do processo na Europa, que é o processo mais avançado de regulamentação, mas ainda não tem uma lei, ainda não tem um arcabouço votado em vigência, lá tem uma proposta única em discussão, que é coordenada pela Comissão Europeia. Aqui no Brasil, não. Qualquer deputado, qualquer senador pode propor um projeto de lei. Então, nós temos alguns projetos de lei propostos por senadores e uns por deputados. O único que eu acho que é um ponto de partida de discussão é o projeto de lei 2338, que foi fruto de um trabalho de 9 meses, de uma comissão de 18 juristas, que foi formado pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e entregou, dia 6 de dezembro, entregou o resultado, e o Rodrigo Pacheco transformou essa proposta substitutiva, para substituir todas as outras propostas, num projeto de lei, que é exatamente esse 2338, que é um ponto de partida, mas ele está, no meu ponto de vista, ele está longe de estar pronto para se transformar num marco regulatório da inteligência artificial.
Em que essa proposta avança e o que ainda está emperrado?
São muitas coisas, não é uma resposta simples. Ela tem dois grandes conjuntos. Ela tem um conjunto de seguir as obrigações para as empresas desenvolvedoras ou usuárias da tecnologia, que eu acho que é complicado, elas dificultam a inovação e elas favorecem a concentração de mercado. É muito difícil para as pequenas, médias empresas, é o que se diz, estar em compliance com as exigências. É um custo muito alto. Depois ela tem um outro conjunto, que são os direitos. Também acho que tem muitas discussões, porque como está, praticamente qualquer usuário vai poder alegar e contestar qualquer decisão automatizada. Não é um tema simples, né? Não é à toa que nenhum lugar do mundo ocidental ainda tenha uma regulamentação de inteligência artificial. Ao longo do tempo, ela vai se modificando também. Por exemplo, o processo na Europa, que começou em 2018, em 21 de abril de 2021, foi colocada em consulta pública a primeira versão. Essa versão já foi modificada. Quando ela começou, não existia a solução tipo ChatGPT. Exigiu mudança de conteúdo e regulamentação.
Eu já vi a senhora falar que a senhora defender uma regulamentação setorial, por setores. É isso mesmo? Como é que seria?
Dada a complexidade e que cada setor de aplicação, cada domínio de aplicação tem as suas especificidades, por exemplo, a inteligência artificial usada na área de saúde, os efeitos, as questões éticas, os riscos são distintos da área de segurança, que são distintos da área de educação, que são distintos da justiça. Então, eu não vejo como você ter uma regulamentação única e também fiscalização. Não adianta nada você ter regulamentação, uma lei, se você não tem instrumentos de fiscalização. Aí ela fica inócua. Eu defendo desde o início dessa discussão que seja de fato setorial. Então, um setor, por exemplo, bancário muito regulado, tem o Banco Central que regula e fiscaliza todos os produtos e serviços do mercado bancário. Então, agora ele tem que regulamentar e fiscalizar os produtos que usam inteligência artificial. A Anatel também é outro setor super regulamentado. Então, agora ele tem que regulamentar o uso de produtos e serviços com inteligência artificial. E aí vai. Eu acho que essas agências setoriais, elas são os que têm a capacidade, conhecimento, prática, entendimento do setor para regulamentar e fiscalizar. O que eu acho, estou aberta a pensar, não tenho uma opinião final, é de existir uma, talvez uma agência central que coloque alguns parâmetros para as agências setoriais, que resolva o problema do que cruza a fronteira. Tudo isso tem que ser pensado, toda uma discussão que não pode ser precipitada. Para te dar uma ideia, não só na Europa, que é o processo mais avançado no Ocidente, começou em 2018, se tudo der certo, entra em vigência em 2026. Outro parâmetro, o marco regulatório da internet demorou 5 anos de discussão. Então eu acho que a discussão é urgente, que a inteligência artificial está permeando nossas vidas, tem muitos benefícios, mas tem também potenciais impactos negativos muito importantes que precisam ser regulamentados. Agora, eu não vejo urgência em você já votar um marco regulatório que não foi discutido suficientemente, que os parlamentares, inclusive, que estão votando não entendem do assunto. O tempo é importante também para isso, para os parlamentares também criar alguma espécie de familiaridade com assunto, com tema. Você tem que criar grupos de trabalho, tem que chamar as agências setoriais, discutir com elas quais são os impactos, o que, que tem de comum. Você tem que fazer um levantamento, um diagnóstico, como é que está sendo usada a inteligência artificial, quais são os riscos que já estão acontecendo. Porque quando você cria uma norma nova, ela tem que responder a riscos e potenciais danos que estão acontecendo de fato e que não estão sendo cobertos com outras leis já em vigência. Quais são as leis vigentes que já endereçam as questões da inteligência artificial que você precisa conciliar. Por exemplo, a Lei de Proteção de Dados, o artigo 20, já endereça direto aos sistemas de automação com inteligência artificial. Lei de Defesa do Consumidor já protege uma parte dos efeitos. Então, tudo isso você tem que compor para sair um marco regulatório que, de fato, proteja a sociedade e que não limite a inovação.
Nesta edição do Politiza, eu, Graziele Mendes, fiz entrevista, roteiro e apresentação, além de produção com colaboração de Isabela de Carvalho. Trabalhos técnicos são de Luciano Moraes, edição e coordenação geral de Rosângela Rabelo, identidade visual de Clarice Maia. Os trechos de áudio usados neste podcast foram extraídos da própria Rádio Assembleia e das TVs Band News, Record TV, CNN Brasil, TV Brasil e TV Cultura, além da rede social da influencer Sheili Kalef. Todos os episódios do Politiza estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio. Você também encontra o nosso podcast no seu tocador preferido. O Politiza está no Spotify, Deezer, Google, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e outras plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.